Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. E no programa de hoje vamos conversar sobre restauração ecológica. E quem conversa com a gente é o professor visitante sênior da UFMS no programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, Arnildo Potti. Professor Arnildo, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal.
Bom, professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho mais sobre esse tema, né? O que é restauração ecológica e como que surgiu esse conceito, essa prática?
Bom, conforme a página do Ministério do Meio Ambiente, é o processo da gente auxiliar o restabelecimento de um ecossistema degradado, danificado ou até destruído. Então, são atividades para recuperar a saúde. Está vendo como ambiente também tem saúde ou doença? A saúde, a integridade e a sustentabilidade de um ecossistema. Isso surgiu no mundo todo, principalmente pela necessidade de conservar solo e água. São, vamos dizer, dois componentes da natureza que afetam diretamente a sobrevivência humana.
Professor, quando a gente fala em restaurar, né, áreas degradadas, essas áreas degradadas são em decorrência tanto da ação humana quanto de ações naturais também, é isso?
Tem. A natureza tem erosão geológica, né, deslizamentos de terra e rios que mudam de lugar. Mas geralmente acelerado, vamos dizer, pela nossa necessidade de ocupação do território. Vai aumentando a população e aumentando a demanda, né, por produção.
Bom, professor, pesquisando um pouquinho mais sobre esse tema, a gente pode encontrar na internet, por exemplo, termos como restauração ecológica e também recuperação ecológica. Existe alguma diferença entre esses termos?
É quase a mesma coisa. A restauração é mais ampla e ela envolve a recuperação. São processos. Então, são medidas com que a gente pode ajudar a natureza, auxiliar esse processo natural de recomposição ecológica da biota, tanto fauna como flora. O primeiro é a flora, porque atrás das plantas os animais vêm, né? E o objetivo é recuperar e restaurar as características originais o mais perto do que era, né? E isso está em lei. Depende de onde é, tem que fazer um PRAD. Esse PRAD é um plano de recuperação de áreas degradadas, que está normatizado lá no Ministério do Meio Ambiente, nas secretarias de meio ambiente estaduais, às vezes até municipais. Na maioria das vezes é feito plantio de mudas, né, das espécies nativas originais.
Bom, professor, como que funcionam as etapas desse processo de restauração?
Primeiro tem que fazer um levantamento da situação, né? O diagnóstico em que fase de degradação está e qual é o potencial de recuperação natural. O que seria isso? Se tem sementes no solo, isso se chama banco de sementes. Se tem já algumas plantas voltando ou com potencial para rebrotar. Se tem matrizes próximas. Matriz é árvore-mãe. Não só árvores, não outras plantas que podem prover sementes para aquela área degradada próxima. Essas sementes podem chegar por vento, né? Por exemplo, os ipês, pode ser por aves, né? Todos esses frutos carnosos são aves ou outros animais, como coati, macaco, conhecia mais proximidade ao rio, né? E depois desse diagnóstico, então vinha o planejamento da intervenção, como, o que fazer, como fazer. E depois vem a execução e o acompanhamento, né? Tem que continuar monitorando. Então, nos dois processos, tanto natural como de intervenção, vai acontecer um processo chamado de sucessão ecológica. O que é isso? As plantas vão começar a se substituir naturalmente. Geralmente, no início, começa com plantas pequenas, com ervas, com arbustos, depois arbustos, depois árvores pioneiras, trepadeiras. Mas se a gente ajudar nisso aí, a gente pode acelerar, a gente pode plantar árvores logo. Né? Aqui no Mato Grosso do Sul, áreas que eram de cerrado, elas se recuperam facilmente. Desde que não tenha sido lavoura, né? Principalmente de cana-de-açúcar, o eucalipto, que daí é muito tempo, não sei, de suprimir as plantas nativas, e muitas vezes já daí não tem sementes no solo. Mas hoje tem variedades de eucalipto que tem a chamada de rama natural, que são os ramos inferiores dos eucaliptos, eles caem naturalmente e entra mais luz solar até o solo. E eu já vi áreas com um grande número de espécies que retornam. Aqui no sul do estado, que nós temos floresta do tipo Mata Atlântica, aí essa recuperação natural é mais difícil se não tem árvores matrizes perto. Onde era a mata seca, essa floresta que perde folhas na estação seca, como na Serra da Botuquina, tem muitas árvores que têm uma grande capacidade de rebrotar, como a aveira, a mora brava, castelo, louro. E também tem muitas sementes que estão com o vento, né? Ou longe. É o caso dos ipês que eu já falei. A intervenção, ela prevê várias técnicas e alternativas. Né? Além do plantio de mudas, existe a semeadura, que pode ser aérea, pode ser semeadura manual, e muito usado é a tal de muvuca. Né? O que é muvuca? É uma confusão, uma bagunça. Então, é uma mistura de sementes e algumas daquelas, ou muitas delas, vão dar certo. E daí nasce uma mistura de coisas. Um professor da Universidade de Santa Catarina, ele preconiza o mais natural possível, então põe poleiros, né, para os passarinhos poderem sentar e soltar sementes. E isso pode ser galhos postos com fios. Tanto é que na beira da cerca a gente sempre vê mais essa, onde mais nascem plantas, né, porque os passarinhos sentam ali. Pode-se também, às vezes, plantar algumas espécies que não são nativas, mas são de ciclo curto e em 2-3 anos vão desaparecer, por exemplo, guandu, feijão guandu. Uma que é nativa, mas que também faz esse papel, é jurubeba. Quem conhece jurubeba sabe que as folhas estão sempre cheias de insetos, né? Então o inseto atrai insetos predadores, atrai passarinho e assim vai. Esse professor Reis, ele aconselha também, de numa área que já não tem nada, transplantar quadrados de solo da vegetação que tinha ali. Né? Por exemplo, pega no mato, tira um tijolão, manda um por um, por meio de profundidade, e planta lá. Então, aí junto vem sementes, vem a pequena fauna do solo, fungos. Tem uns fungos muito importantes, são chamados de micorrizas. Ah, são fungos que ficam nas raízes das plantas e ajudam a captar nutrientes do solo. A gente tem que evitar de plantar algumas espécies que são tão dominantes que não nasce nada embaixo, como goiaba. Goiaba atrai muitas aves, mas pode ver um goiabal, não tem nada embaixo. Uma das piores de todas é a leucena. Né? A tomando conta aqui de córrego, tudo em Campo Grande. Ela foi plantada em Itaipu e aquilo nunca virou floresta, ficou só no céu. Então a gente tem que ter um cuidado de escolher as espécies que vai plantar, né?
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. E hoje estamos conversando sobre restauração ecológica com o professor visitante sênior da UFMS no programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, Arnildo Potti. Bom, professor Arnildo, o senhor comentou a respeito das etapas, né, do processo de restauração ecológica e o senhor também falou a respeito de fazer esse monitoramento também após esse processo, né? E eu gostaria de saber... como que é possível saber se a restauração ecológica ela foi alcançada em determinada região? Existem métodos para fazer essa avaliação e quais seriam eles?
Sim, aí vamos dizer, depende da magnitude do projeto. Quando é para pesquisa, daí tem muito mais detalhes. Mas, no geral, se vê se a riqueza de espécies de flora e fauna está tendendo a ser parecida com o que era. A riqueza é o número de espécies e a diversidade seria como essas espécies se arranjam. Se tiver, digamos, um papagaio, ele entra no número, mas aí não tem diversidade, porque tem só um, né? Tem que ter uma proporcionalidade semelhante à natural. Então, um dos primeiros um dos primeiros indicadores é a cobertura de solo. Geralmente é a área degradada, tem muito solo desnudo. Um outro indicador, no caso aqui do Mato Grosso do Sul, é o sucesso no controle de espécies invasoras. Por exemplo, braquiária. A braquiária é uma grande forrageira, mas quando a gente quer recompor a vegetação natural, ela atrapalha. Depois se pode observar se já tem polinizadores, dispersores. Dispersores são, por exemplo, aves, né, passarinhos. Se nós estamos restaurando uma nascente, ver o volume de água, né, se a água está limpa, os pequenos córregos também. Um outro parâmetro importante é a qualidade do solo, principalmente matéria orgânica. A vida do solo, a capacidade produtiva do solo está basicamente na matéria orgânica. Se isso é recuperado, então o resto quase vem por si.
Bom, professor, e aí, após esse processo de restauração ecológica, além, né, do trabalho... de pesquisadores, de quem vai realizar essa parte desse acompanhamento, existe alguma forma da população contribuir com esse processo de recuperação ecológica de uma região também?
Uma atividade importante é a dos coletores de sementes, que muitas vezes é um trabalho assim, meio artesanal, né? Mas tem que também ter conhecimento de como secar ou guardar essa semente, né, para não mofar, não estragar. E, em geral, as sementes secas, você tem que baixar a umidade da semente, né, para guardar por muito tempo, né, você pode refrigerar, né, digamos, botar fechado na geladeira, e depois do seco você também pode fechar numa lata, num plástico, né. Tem um grupo de coletores no Xingu, e esse pessoal manda sementes até para cá. Só que, ainda que sejam as mesmas espécies, né, que tem aqui, digamos, angico, é outro tipo de material genético, né? Então a gente não deveria plantar aqui, mas na falta de outro, porque é uma pergunta que as pessoas fazem, o que é o mais difícil na restauração? São os custos. Né? A semente tem um custo, existe pouca semente disponível, mudas já é um custo maior e tem até menos disponibilidade. A gente pode transplantar mudas de um lugar onde tem muito. É claro, não vai tirar tudo. No caso do que eu falei de espécies invasoras, então, quando a gente planta as mudas, eu tenho que fazer o tal do coroamento, que é capinar em volta. Em plantios maiores, existem máquinas que plantam mudas, né? A falta de informações também sobre espécies nativas, a gente está ainda estudando, mas precisa mais.
Bom, professor, e aqui no Brasil, como é a questão de políticas públicas voltadas para a recuperação ecológica? Existem esses direcionamentos de políticas públicas para esse processo? E qual que é a importância de pensar e criar políticas que subsidiem o restabelecimento ecossistêmico de uma região?
Sim, existe legislação, né, planejamento da intervenção. Em nível nacional, tem o Plano de Recuperação de Área Degradada, tem o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. A legislação ela é boa, muito boa no Brasil. Aí os meios de cumprir, eles já complicam um pouco mais, né? Às vezes, simplesmente cercar a área já é suficiente. Vamos usar maxiliar de um córrego. Tudo isso pode começar em escola, né? As crianças gostam muito do CMA, algo e ver aquilo nascer e crescer. Né? Aqui mesmo na cidade, às vezes as pessoas falam, ah, essa árvore dá muita sujeira. Né? Bom, folhas caídas não são sujeiras, elas podem ser aproveitadas, né? Fazer compostagem, dali você faz um adubo orgânico, claro, dá trabalho a remover, né? Top calha, de telhado, etc. Né? Mas o benefício que dá, né? Um clima desse aqui, ter sombra, é uma diferença. Né?
Bom, e nós chegamos ao fim de mais uma entrevista do programa Nosso Ambiente. Nós conversamos hoje com o professor Arnildo Potti. Professor Arnildo, muito obrigado pela sua participação e pelas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes no nosso programa hoje.
Obrigado também.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.